Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 32º Mac Magazine no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fischmann. Estamos aqui diretamente do Encontro Mac Magazine em São Paulo, na FENAC Pinheiros. Dessa vez eu nem vou dizer qual é a banda de fundo, porque eu não sei se eu vou botar. Pode ser que tenha uma banda de fundo ou não. E estou aqui com meus companheiros inseparáveis, Breno Masi.
Eu sou o Breno, tudo bom? A primeira vez que vocês estão me vendo assim ao vivo, né? Eu que falo palavrão pra caramba, vou tomar cuidado pra não ficar repetindo um palavreado todo. Rafael aqui do lado e o nosso famoso Edu.
Fala pessoal, tudo bem? Fala que tanto ver aqui, vai falando.
A gente tá gravando esse podcast aqui às 8h23 da noite, de sábado, 23 de março. Estamos fazendo pela primeira vez uma transmissão ao vivo via Google Hangout. Então a gente tá gravando áudio, fazendo transmissão ao vivo via Google Hangout com mais de 50 ou 60 pessoas aqui nos acompanhando no fórum da FNAC.
E lembrando que se cair, tá? Não é o Bruno do Hangout, é o Bruno do Wi-Fi, que tá bem consistente, tá? E a gente tem o quê? 30 pessoas online
também acompanhando. É, a gente acabou de publicar o post, por enquanto tem 30 pessoas aqui online, então com vocês 60 são 80, 90 pessoas quase já nos acompanhando aqui. E queria primeiro agradecer a participação de todo mundo que está acompanhando ao vivo aqui com a gente. É um privilégio enorme para a gente ter vocês por aqui num sábado à noite. Obrigado pela participação de vocês. A gente vai ter, ao final do podcast aqui, um sorteio de mimos para a galera que está aqui com a gente. É, infelizmente, quem está ouvindo isso não ganhou. Já desde já, eu já aviso. Mas a gente vamos direto para os pontos dessa semana. A gente tem alguns temas quentes. A gente não vai fazer pela primeira vez leitura de e-mails de leitores nesse podcast, porque temos aqui 60 ao vivo que podem nos perguntar à vontade. Então, a gente vai acumular todos os e-mails que a gente recebeu desde o 31º para cá, para a semana que vem. Então, vamos nessa. A Apple liberou nessa semana o iOS 6.1.3. É, ele veio para corrigir. Primeiro, ele trouxe umas melhorias nos mapas do Japão, que pouco interessa para a gente, a não ser que alguém vá viajar para o Japão.
Super útil.
É. Mas ele trouxe também algumas correções de segurança para o sistema, entre elas, corrigiu uma que era pública, que era um bug de acesso ao home screen. Quando o iPhone ele tem uma trava, né, uma senha de segurança, tinha um processo lá super complicado que as pessoas podiam fazer para acessar a home screen.
A Apple corrigiu isso. Só o Edu e mais uns dois no mundo conseguiram fazer.
Cara, eu peguei, hein? Eu queria uns 20 minutos para conseguir replicar aquilo. Alguém aí conseguiu replicar aquele primeiro bug? Conseguiu? Achou fácil? Foi na boa?
É um processo complicadinho. Mas a Apple fechou esse e ela fechou também algumas outras falhas de segurança que o pessoal dos invaders, eles estavam explorando na ferramenta Invasion. Então, a partir do 6.1.3, quem faz jailbreak aí tem que ficar agora na 6.1.2. Na nossa opinião, vai ser uma coisa permanente aí, pelo menos até provavelmente a liberação do iOS 7, que nem foi anunciado pela Apple ainda. A expectativa é que o iOS 7 seja anunciado na WWDC em junho. É, a partir daí entra uma fase beta do sistema, uns 2 ou 3 meses no mínimo de testes com desenvolvedores até ele ser liberado para todo mundo. Tem gente que aposta assim, se tiver uma 6.2 pode ser que os hackers de novo tentem fazer jailbreak, mas eu acho pouco improvável, primeiro porque não vai ser fácil achar novas brechas, demorou muito para eles conseguirem viabilizar essa ferramenta, e se eles desde já estão estudando o sistema, estão estudando o hardware, mas eles dificilmente vão queimar essas descobertas que eles fizerem para uma 6.2. Provavelmente a minha aposta, pela experiência aí de anos passados, é que só no iOS 7, se eles conseguirem, também não é nada garantido, né? Mas vamos esperar aí. Mas o fato é que logo depois da liberação do 6.1.3, um novo bug de acesso ao home screen surgiu aí. Processo talvez um pouco menos.
Mais simples.
Um pouco mais simples, mas a diferença é que ele não afeta os gadgets mais modernos, só iPhone 4.
4S,
só,
não. 4S também.
O 5 a gente testou de todas as formas possíveis. 3GS também. Ele tem um esqueminha lá de você fazer uma ligação de emergência, abrir a bandejinha do chip na hora que tá começando a fazer a ligação.
Coisa que ninguém vai fazer no dia a dia, né? Então...
É.
Pra ver a lista de chamadas recentes, né? E aí você tem acesso, você entrar na chamada recente, entrar no contato, aí pode você pode foto, ter acesso à foto e tal, mas é uma coisa que a gente mesmo já comentou, não é... Óbvio que é uma brecha, óbvio que é a brecha que a Apple precisa corrigir, mas não é nada que vá trazer grandes preocupações ou grandes problemas para a segurança de ninguém, né?
Concordo. E assim, puxando o gancho lá do que o Rafael falou do iOS 7, tá todo mundo ansioso, todo mundo esperando ver, né, a nova carinha dele, até o nosso segundo tópico a gente vai comentar sobre possíveis mudanças e o que já deve ser a nova linha de layout desse iOS. Geralmente eles liberam, ele é liberado mesmo na WWDC, daí a gente entra naquele período de beta e junto com... E a gente espera também o lançamento do produto, né? O produto nunca é lançado lá na época, então a gente passa aqueles 2 meses de ansiedade até para pegar a fila, ficar no frio, ficar na chuva para poder comprar e começar a brincar com um device novo. Mas o iOS 7, todo mundo está esperando grandes mudanças, né? E as primeiras a gente pode ver agora, né, Rafa?
O que aconteceu recentemente na Apple foi uma mudança significativa de comandos lá dentro. Ela demitiu o Scott Forstall, que era o chefão do iOS, provavelmente o cara mais responsável pelo sucesso que a Apple é hoje. Mais de 50% do faturamento da Apple hoje vem do iPhone. Então esse cara era o chefão, ele não está mais na Apple. Na verdade,
ele está, mas não está.
Na teoria, ele está como consultor ainda, ele não foi para nenhuma outra empresa como outros executivos, mas esse comando foi alterado lá dentro. Outros executivos assumiram novas responsabilidades na empresa e talvez a mais significativa delas é a do Jony Ive, que é o chefão de design da Apple, o cara responsável pelo iMac, pelo iPod, boa parte pelo iPhone. Ele agora vai cuidar não só do hardware, mas também dos softwares da Apple. Então, a expectativa toda é que o Jony Ive dê uns pitacos aí no sistema, que comece a mudar drasticamente o visual dele. E a principal diferença de abordagem do Forstall para o Ive é que o Forstall, ele apoiava muito aquele design que simula objetos da realidade. Então, a gente tem muito isso no iOS hoje. Você entra no Find My Friends, por exemplo, aquele aplicativo de encontrar amigos, ele tem uma textura com costura. Você entra no Podcasts, até a versão que foi liberada essa semana, ele tinha uma fita daquelas antigas, fitas cassete, que fica rodando com a fitinha. É super legal, a Apple desde sempre tem uma grande atenção aos detalhes para essas interfaces. Só que o Ive é totalmente contra isso. Ele acha que na parte virtual de software não há por que você ficar simulando coisas reais que... Uma interface mais simples, mais achatada, mais leve, tende a ser uma coisa mais moderna, mais útil, mais fácil, mais intuitiva. Então, se de fato ele teve pitaco aí nessa versão 1.2, 1.1? 1.1 ou 1.2, agora 1.2, não me recordo 1.2, certo, do podcast, ele foi atualizado, vocês podem ver já uma mudança significativa no visual dele, que indica que o Ive já está dando pitacos aí, que pode ter uma alteração mais significativa. Então, daqui para frente, pode ser que o iOS como um todo e o próprio iOS 10, eles recebam umas mudanças mais bacanas aí sobre o comando dele.
Tá todo mundo ansioso, né? Eu espero ver em breve logo esse iOS. Quero ver as mudanças, quero ver se o layout vai ficar mais clean, vai ficar mais fácil de usar. Lembrando que o iOS, de todos os sistemas mobile que a gente tem hoje em dia, é o mais limpo, mais tranquilo, né? É o que eu brinco. A gente tem lá o botão Home que ajuda a sair... Tem os ícones fáceis, as pastas assim que adicionaram também com um sistema visual fácil de ver e de entender. Eu só espero que não complique uma coisa que já é simples e que cada vez fique mais gostoso de usar. Lógico que tem algumas coisas que eu, Breno, assim, mudaria, que eu não gosto. O aplicativo do relógio eu acho ruim, do calendário nem se fala, de contatos é horroroso e alguns detalhes também relacionados a modelo de negócio. Gostaria que a Apple deixasse escolher qual que é o aplicativo padrão de e-mail. Gostaria de escolher também qual que é o padrão de navegador, padrão de contatos e por aí vai. Então vamos ver se no iOS 7 essas mudanças realmente acontecem, né?
A pergunta é, né? Será que deu tempo dessas mudanças visuais, do Jony Ive fazer essas mudanças? Porque ele...
O cara tem 100 negros trabalhando no relógio.
Sim,
então,
mas ele entrou, ele assumiu lá, essa área... Ele assumiu só em outubro, foi em agosto, setembro, outubro.
Bom, vamos lá. O cara tem 100 neguinhos mexendo no relógio. Tem que ter tempo pra fazer O
então,
iOS
tá
que é o
todo
principal.
Mundo no relógio, cara. Aí não tem mais espaço.
Ah, não tem. Lá em Cupertino é grande, tem. Tem bastante. O Rafael roubou meu telefone, cara.
Para de mexer nele, ô.
Eu quero ver os comentários. A galera deve estar mandando comentário, né? Hangout, você não tá nem vendo. Viu, Rafael? Eu mereço. Mas eu acho que deu tempo, sim. Sim. Não vou dizer que é o iOS 100% novo. Mais melhorado.
Tem
sim.
iOS, tem iOS 10, né? Não é um trabalho fácil, né? Mudar isso tudo.
É aquilo que eu conto pra vocês esse final de semana, tem produtos velhos que vão virar novos de novo. Então, tem aí a Switch que todo mundo tá esperando, o iWork novo, iLife novo, né? Então, essa WWDC promete.
Saiu essa semana também, depois de 2 meses de hiato, aí a versão 1.1 do aplicativo do Mac Magazine para iPhone e iPod Touch. Infelizmente. Vamos chegar lá. Infelizmente, a gente não atendeu ainda o principal pedido de todo mundo, que é integrar comentários no aplicativo. É uma coisa que o Fernandinho, que inclusive está presente aqui na gravação desse podcast, no nosso encontro aqui na FNAC, ele, inclusive, a demora por esse update ter sido liberado, em grande parte, foi toda a cabeça quebrada que ele teve aí durante esses 2 meses aí, para estudando e fazendo testes com a API do Facebook. Hoje em dia a gente usa comentários do Facebook lá no site. E ele não conseguiu ainda, então a gente tá... Primeiro a gente pede desculpas para vocês por a gente não ter conseguido atender esse pedido nessa atualização. E segundo, a gente aproveita essa oportunidade para pedir ajuda. Desde que o update saiu, a gente já comentou isso lá no site, já teve uns 2 e-mails que a gente recebeu aí com links de referência de pessoal que entende disso. Então, caso vocês que estão ouvindo a gente agora tiverem dicas de como integrar comentários do Facebook em aplicativos para iOS, elas vão ser muito bem-vindas. Mas isso tá...
Lembrando que o Rafael é um pouquinho chato, tá? Não adianta vir com dica, não, só coloca um WebView lá e puxa, e se ele não deixa, tá? O Fernandinho já tentou e ele olha e fala,
não, mas o Fernandinho também é muito exigente, não é à toa que os aplicativos dele são muito bem elogiados. Não posso dizer o mesmo sobre esse update, né, Fernandinho? Saiu. Teve uma pequena falhazinha também que infestou nossos e-mails e tweets, apesar de a gente ter escrito no post ontem. No botãozinho de compartilhamento, teve uma falha lá na localização, na tradução do idioma português.
Vem explicar, Fê. Já que você tá aqui, vem explicar você.
Mas enquanto ele tá chegando aqui, o bacana é que o update.
Por isso que deu problema, né, Fê?
Sim. Bacana que o update, ele, em compensação, trouxe algumas novidades bem bacanas. Eu acho que eu nem lembro tudo de cor aqui, mas a gente integrou Instapaper, Readability e Pocket nos compartilhamentos, que é justa a área que está com falha. Agora os vídeos podem ser vistos em modo paisagem, o pessoal reclamava disso. Como o aplicativo nosso é todo vertical, a gente tinha travado toda a ação dele no horizontal e a gente não se deu conta que os vídeos também ficavam travados. Ele resolveu isso. A gente agora permite que os usuários façam uma limpeza de cache, que o aplicativo, uma das coisas que o pessoal elogiou muito é a performance dele, de navegação de artigos. Isso acontece porque quando você abre o aplicativo, o sistema ele baixa os últimos artigos publicados e aí a navegação fica toda offline. Vocês podem inclusive sair da internet que vocês conseguem acessar os posts. Então isso vai ocupando um certo espaço no aparelho e agora a gente tem uma opção lá nos ajustes de limpar esses caches. Agora também dá para você tocar em imagens que tem clique para ampliar, dá para vocês usarem o pinch de zoom lá o movimento de pinça lá do iOS para ampliar as imagens.
As integrações, né?
Isso eu já falei. Nos ajustes também agora a gente tem 3 opções de tamanho de fonte, pequeno, médio e grande. O médio é o que vocês estavam acostumados até agora, tenho agora uma versão grande e uma pequena, entre outras melhorias gerais, mas... Já que o Breno te chamou.
Agora que eu tô aqui, a gente tá trabalhando, eu na verdade tô trabalhando hoje e amanhã para corrigir esse problema da localização. Além desse problema, tem um outro no iOS 5, que a minoria de vocês deve ter, mas ele tá dando crash no iOS 5, eu preciso descobrir ainda por quê. E do cache, só para vocês terem uma ideia, porque essa funcionalidade de apagar o cache, meu aplicativo já tinha 350 MB, quando no meu iPhone de 16 GB, então não dava para ter. O aplicativo instalado, eu apagava o aplicativo e instalava de novo para economizar espaço. Aí algumas pessoas pediram essa funcionalidade, então ela tá lá. E uma explicação para as preferências estarem nos settings e não dentro do aplicativo, que o Rafael me questionou muito e eu lutei para manter assim. Por exemplo, o tamanho de fonte, ele é mudado nos settings e não...
Que é mais fácil de fazer, né?
Que é mais fácil de fazer, não precisa contratar designer pra fazer.
Exato.
E é uma coisa que você não vai mudar toda hora, então você vai escolher lá, putz, essa fonte ficou melhor, vou usar essa pra sempre, e você não precisa ter fácil acesso a isso. Você altera uma vez e pronto. mesmo serve para limpar o cache, você não vai limpar o cache todo dia, você vai limpar uma vez por mês. Então, essa é a melhor justificativa que eu tenho para estar.
Tá, vamos abrir esse espaço aqui agora. Fala.
O que eu ia perguntar? O bug é uma coisa que acontece, né? Meus aplicativos são cheios de bug, então, normal. Tá aí a prova que a Apple também teve bug no 6.1.3, eles fazem software
no
desde sempre, 1. Né?
2, no ponto
1. Não, todos, então. É... O mais engraçado é que a gente testou, o Rafa testou também o aplicativo e não tinha. Né? Então, o que você acha que pode ter acontecido? Até fica para dica para quem desenvolve aí também. Você vai tentar localizar, né, o aplicativo, o que você acha que pode ter acontecido?
Eu não sei, eu usei uma biblioteca externa para fazer aquela integração com Vidability, Pocket, entre outros, que agora eu não lembro o nome, confesso.
Então não usem. Depois ele corta.
Não usem. Não usem mesmo, é horrível. É, você tem que importar 50 mil classes, enfim. Mas deve ter sido algum problema na localização dessa biblioteca externa. Talvez eu não tenha adicionado os arquivos no projeto, sei lá, alguma falha do tipo. Então, eu já resolvi o problema hoje. Eu adicionei os arquivos e peguei. Antes só tinha tradução em inglês, só tinha localização em inglês. Aí eu queria localização em português, então. Acho que você chegou a testar. É, agora tá funcionando, então daqui a uma semana e meia vai estar disponível para
você. Uma semana?
Fala com o Breno, negocia com a Apple.
Viu? Já mandamos.
Só desce os brilhinhos, hein?
Liga pra Cupertino.
O Breno vai fazer isso em um dia.
Também não fode, né? Assim.
É. É, passei a bola.
Vou tentar fazer até terça, quarta-feira, tá liberado.
Eu queria deixar agora...
Pode voltar. Tá?
Beleza. Não, melhor assim.
Queria, a gente desde que a gente lançou o aplicativo, a gente recebeu muita sugestão. Eu falei aqui dos comentários, foi a mais popular, porque o pessoal gosta do que a gente escreve, mas tem gente que gosta demais do que os leitores escrevem, né? É uma coisa interessante isso. Gostam de ver o que está rolando nos comentários, nos debates. Mas eu queria abrir esse espaço aqui, porque não sei se vocês têm aí de cor, até repetir, se vocês já mandaram, que a gente não implementou ainda, sugestões. Como é que vai ser com o esqueminha do pessoal falar aqui perto?
É, vai ter que chegar perto pra gente falar com do microfone.
Sugestões, do microfone. Se você quiser dar uma dica aqui. Que... Ah, tem outra aqui que eu vou até poupar vocês de levantar, que a gente tá estudando ainda, não é uma coisa certa, mas está pensando se a gente vai adaptar o aplicativo ou não para iPad. Eu acho que é a segunda coisa que mais pedem pra gente. Acho que é válido sim, mas primeiro a gente quer deixar ele bem polido no iPhone, no iPod Touch, para depois...
E o iPad, mal ou bem, a nossa dúvida até envolve, porque... No iPad você consegue ter uma leitura melhor, né? Nos sites normais. Não é uma tela tão pequena quanto a do iPhone. Então o iPad não é tão prejudicado assim, você vê a versão desktop do site. Então a gente sempre se questionou se vale a pena ter esse desenvolvimento,
não, mas aí
um desenvolvimento.
Tem os diferenciais do aplicativo,
certeza,
como
com
cache,
certeza,
como notificações. Ô Breno, tem que vir aqui mesmo pra gravar no podcast.
Olha aí, se não ficou legal.
Ah, eu vou parar e vou ouvir tudo.
Sabe isso? Olha o nível... Do ganho do microfone.
Não, não. Tá saindo.
Não tá saindo?
Tá, mas
não, aqui não tá, não.
Aqui ele só dá. Peraí, deixa eu falar uma coisa também. A galerinha que tá acompanhando a gente aqui pelo Hangout, desculpa, mas eu não tô vendo o que vocês estão escrevendo.
Ele
espero.
Não sabe usar a ferramenta.
Não sei. É a primeira vez que a gente tá fazendo isso aqui, então. O Breno botou no modo aqui de cameraman, não entendi nada. Eu espero que vocês estejam ouvindo a gente, que o Wi-Fi daqui esteja ajudando.
Chat,
deixa esse negócio. Mas obrigado aí por estar com a gente.
Com alguns comentários. A conexão tá uma bosta, tá cortando muito. O Rafael não fez a barba pra falar. O Eduardo é o mais bonitinho dos três. O Breno é gordo pra...
Você inventou isso aí agora?
Não acredito. Ué, então, alguém tem... Igual o Rafa falou, só que o microfone não vai chegar. Vou precisar que você me ajude também, por favor. Vou pedir pra você falar seu nome também, pro pessoal ficar te conhecendo.
Oi, meu nome é Luiz Carlos. O que eu queria falar é que está pronto de podcast do aplicativo Mac Magazine. Existe um software para Mac, para Windows, para todo Mac, chama Phone Clean, ao qual você consegue limpar, às vezes, até 1 giga, 2 gigas de arquivo temporário do iPhone e do iPad. Eu nunca soube e eu instalei na minha máquina e realmente você limpa muita coisa. E é um software de graça.
Deixa eu comentar. Pera aí. Ah, pode falar, Breno. Mas fala no microfone.
Vamos lá. Olha, eu tô...
Demais, hein?
Brenet. Realmente, essa parte do... Eu tenho um iPad de 16 GB, eu fico desesperado toda hora que eu tenho
chega
que tirar um aplicativo, tirar uma revista que eu tenho.
E eu usei esse fone clean, ele realmente encurtou algumas coisas. Mas é uma situação complicada que eu tenho que de aplicativos, que eu vejo vídeo, por exemplo, lá. Tá lá, eu tô com um vídeo lá, tá preenchendo um espaço gigantesco, mas eu procuro. Tentei o. Agora tem o disque ácido, não lembro qual que é. Ele também faz isso. Eu tentei fazer com o fone clean também, não consegui fazer, tirar o vídeo. Ou busquei esse vídeo, não. Procurei esse vídeo em todos os pontos, mas não achei ele. E tá lá demonstrado no iTunes. Falando que eu tenho isso dentro do iPhone. Sempre, normalmente eu faço em cada um mês a dois meses, eu formato completamente a máquina, faço toda a limpeza de novo e tento fazer menos
sempre. Deixa só na tua mesmo.
Às vezes é vídeo, às vezes é
foto. Agora.
Sim, as fotos que eu vejo hoje são as fotos compartilhadas. Eu já sei que não é esse problema. Então, quando eu elimino as fotos, eu elimino. Agora, o vídeo, ele fica lá em evidência. E eu procuro o vídeo todo no momento que eu acho. Então, eu até acho interessante ter, não tem algum aplicativo que limpe realmente o que faça. Eu não sei se efetivamente eu estou fazendo alguma configuração errada no fone clean, mas ele é simples, né? Você clica e ele faz toda uma checagem igual.
Mas vídeo ele não apaga. Da parte do tranquilo temporário, vídeo ali na parte.
Isso que eu achei. Estava tentando achar alguma função.
Pode ser algum aplicativo que você tenha, sem ser os normais, né? O vídeo e o de fotos, que esteja com algum vídeo pesado aí, armazenado dentro. Tem que entrar aí. Tem nos settings, né? Você vai em uso, tenta ver por aplicativo qual que está com mais. E tenta entrar nesses para ver se tem algum vídeo dentro desse.
Dali
mesmo, né? Por ali mesmo.
Elimina os aplicativos que tem vídeo, mesmo assim o vídeo tá lá dentro. Eu não sei se é um problema do iTunes.
Pode ser um bug do iTunes também que tá mostrando e não tem mais.
Eu peço pra checar e tá lá.
Bom, sobre o Phone Clean, a dica do Luiz Carlos? Não, Luiz Carlos. Ele, coincidentemente, ele está na nossa pauta. A gente tem um dos nossos colaboradores, que é o Bruno Casarini. Ele está testando o aplicativo para escrever um review completo. Então a gente vai até fazer esses testes, mas até onde eu sei é como ele falou mesmo. Ele é focado mais em limpeza de arquivos temporários, para dar uma geral aí, em coisas que a gente manualmente não consegue limpar no aparelho. Brenet.
Vamos lá. Meu nome é Anderson. E só para complementar essa parte de limpeza de cache e tudo mais, dentro do Cydia, para quem é adepto do jailbreak, quem faz jailbreak, existe um tweak chamado iCleaner, que também realiza toda essa parte de limpeza de cache, não só de todos os aplicativos instalados no iPhone, mas também ajuda a eliminar um monte de coisa desnecessária que é instalado dentro do Cydia. São programas com dependência que não utiliza mais, pacotes que foram baixados, não foram apagados e tudo mais, ele ajuda bastante nesse quesito. É de graça e disponível nos repositórios padrão.
Obrigado, Anderson. Mas alguém tem alguma sugestão?
Na mesma fila.
Não, sugestão pro aplicativo, né? Se alguém que tiver.
Fala, Thiago. Eu não sei se é um aplicativo, não sei se faz parte do NetPurchase, mas quando tem uma notificação de notícia nova, eu dou swipe. E ele vai para o aplicativo, ele não pula para a notícia direto. Não sei se isso é parte do Roberto.
Isso é culpa do Fernandinho, para variar. Mas vai ser corrigido, é uma coisa que a gente quer também. Só explicando aqui para quem não entendeu, é quando pinta a notificação de um artigo novo, se você desliza para visualizar, por enquanto ele está indo para a home do aplicativo. Então, em breve, ele vai direto para o post que foi notificado.
Eu posso pedir uma sugestão?
Claro.
Eu queria que ele tivesse só isso no iCloud funcionando, que nem sempre funciona, né? Não sei se é o problema. Igual o não tem sequer que iCloud não funciona mesmo, não quero ver assim. Tá? Principalmente quando sair a nossa versão iPad funcionando. Cara, o iCloud está muito instável com isso, né? Igual ontem que o Samuel chegou. Eu tava com um monte de tranqueira lá que comprei. Viu? Então realmente o problema é no server lá do iCloud. Outra coisa que eu gostaria muito é. Sei que é muito difícil de fazer, mas era uma coisa que eu já queria colocar nos nossos aplicativos lá quando você trabalhava comigo, você vai lembrar, que é fazer compartilhamento para amigos, né? Faz lá Facebook Connect, eu tenho um post que eu acho legal pra caramba, compartilhei entre 3 ou 4 pessoas, tudo tá te escutando, velho.
Ele não. Não, mas sai aqui, você pode continuar lá.
Então tá bom, você quer falar de mais alto, sim. Então, alguma coisa de leitura de grupo para ficar mais fácil para recomendar para amigos, né? e que eu acho que funciona bem também. Mas de resto, parabéns, cara. É um dos trabalhos que eu mais gosto. Funciona bonitinho. Até a parte de customização de CSS, que tá bem legal. É um aplicativo dos poucos de tecnologia que eu gosto de usar. Então, se você quiser abrir lá um pra gente colocar os readers lá dentro, já morreu com o Google Reader. Depois você podia fazer, ó, outro app pra você fazer, tem um dinheiro. Então tá, então depois de passo, tem uns designers de uns aí que a gente faz de novo, trabalhar.
Bom, a Apple publicou nessa semana no site americano e agora no brasileiro uma nova página intitulada Por que iPhone? Por que o iPhone? Em inglês, Why iPhone? Que ela enumerou, aí a Apple nunca vai admitir isso, mas a gente conclui que foi tipo uma resposta temporária ao lançamento do Galaxy S4. É, como a Apple não vai lançar um novo iPhone, possivelmente até o meio do ano, ou setembro, outubro, ela quis ter uma nova forma de promover o seu aparelho. Então ela colocou um novo hot site dentro da página do iPhone, onde ela enumera uma série de diferenciais, uma série de coisas que possivelmente tornam o iPhone destacado em relação à concorrência. Então eu vou ler aqui resumidamente quais são esses diferenciais e depois a gente abre aqui para vocês discordarem. Concordar não precisa, tá? O que concordou, concordou. O que vocês discordarem, vocês podem comentar aqui. Então a Apple, ela fala assim: existe o iPhone e depois existe todo o resto. E aí ela faz uma descrição em cada um, mas o primeiro ponto que ela destaca é que o iPhone recebeu pela nona vez, até alguns dias atrás era a oitava, saiu o nono prêmio seguido dessa vez, o prêmio de satisfação de consumidores da J.D. Power & Associates, que é um prêmio muito bem reconhecido mundialmente. Ela faz pesquisas com consumidores em relação à performance, usabilidade, recursos, facilidade de operação. Então, pela nona vez, na verdade, desde que a Apple lançou o iPhone, ela está no topo desse ranking de satisfação de consumidores em smartphones. Ela também fala que de cada detalhe, pensado nos mínimos detalhes, tanto no hardware quanto no software. Ela diz que só o iPhone tem a tela Retina. Isso, já explicando aqui, eu acho que tem muito a ver com a marca que ela criou. Não é que outros aparelhos não tenham telas de alta definição, mas essa marca tela Retina, que envolve não só o número de pixels, a densidade de pixels na tela, mas também profundidade de pretos, saturação de cor, ângulo de visão, isso tudo forma a tela Retina. Então ela disse que só o iPhone tem essa tela Retina. Esse aqui que eu já estou esperando que vai ser um tema de discórdia, que é uma grande bateria com alta autonomia, o poder do chip A6, que é o chip atual do iPhone 5, a conexão sem fio ultra rápida, tanto Wi-Fi quanto 3G ou 4G lá fora, a câmera mais popular do mundo, que isso é um fato mesmo, a câmera mais usada no mundo é a do iPhone, em termos de quantidade de fotos compartilhadas na web, uma fonte inesgotável de diversão com todos os aplicativos e jogos da App Store, e ainda tem o iOS 6 e o iCloud, bem como o atendimento e suporte da Apple. Então, esses itens todos aí ela numerou como diferenciais do iPhone.
Mas que todo mundo sabe, todo mundo já está acostumado, né, que não adiantou nada. Igual você falou, resposta para a Samsung. Para que responder a Samsung, cara? Deixa falar sozinho. É o que eles mais querem. Eles querem sempre fazer. Então, o que eu não gostei dessa campanha que eles fizeram? De verdade, é tudo que todo mundo está cansado de saber. É um device bom, com tela Retina, com não sei o que. E virou, cara, piada. Você já entrou nos sites dos fabricantes para falar? Daqui a pouco. Vocês lembram quando comparava lá o iPhone com a pedra, iPhone com o pepino, iPhone com. É, ia ser a mesma coisa, cara. Então, de verdade, eu acho que a Apple ficou bonita, a página perdeu tempo que podia ter gasto para fazer mais coisa do iOS 7. Só isso.
E vocês? Alguém quer tecer um comentário sobre essa iniciativa da Apple?
Legal de fazer o podcast live. Acabou de sair uma atualização do podcast avisada pelo. Desculpa, Sena. Pelo Virgílio. Virgílio, a versão 1.2.1, que o podcast estava com problema de sync e eles resolveram isso. Então, nosso podcast, mais um detalhe.
Tá vendo? A Apple já passou na sua frente, hein, Fernandinho?
mas acho que puxando esse tema que o Rafa puxou aqui, é legal perguntar para vocês o que vocês enxergam aí na concorrência no Android, no Galaxy, no Nexus, que vocês gostariam assim, de ver no iPhone aqui, a Apple listou aqui uma lista enorme de coisas que são diferenciais, que como o Breno falou, que a gente sabe que realmente tem coisas que ela ainda está na frente, tem coisas que são muito bem acabadas, muito bem feitas no iPhone, mas o que vocês olham aí que falam, putz, isso aqui tinha que ter no iPhone e que hoje não tem e que pode vir a ter?
Sim, em português. Eu queria saber a sua opinião. Como que ele chama mesmo? Nosso... Que você só viveu a época, uma coisa boa, né? Só pegou o iOS, pegou o iPhone, o iPad, os Macs. Nunca usou o Windows na sua vida? Já usou? Mas você já usou algum outro tipo de smartphone na sua vida? Um Android, um Symbian? Já usou o Android? O que você espera? Você tem 13 anos, né? Qual é o seu nome? Desculpa. Daniel, 13 anos, usa muito. Vai querer ser desenvolvedor também ou não? Espero que não. Talvez você não faça o que da vida. Não sabe. Dinheiro, meu pai não é nem intelecto, tá? Faz civil. Ele é civil. Se escutasse meu pai, não estava aqui. Eu não sei se ia estar mais feliz, mas... Então, o que você está esperando do novo iPhone?
Eu queria que fosse mais rápido, mais leve. O S7 tem que melhorar muito, só a Apple vai cair. Software.
Incomoda
hoje. Ele é igual desde 2007. E o Android tem algumas coisas que são melhores, né? Como widgets, que não tem.
Gente, mais customizado,
né? Mais parecido com você.
Hoje você usa
qual
device? Você acha que nem fica de operação?
Não, não tem. O hardware da Samsung é muito mais forte.
Você estudou o último podcast?
Ah, sim.
Acho que ainda é mais ou menos isso.
Legal que nada disso vai aparecer no podcast.
Desculpa, Breno, igual eu tava te falando lá no podcast antigo que eu brinquei, que eu falei que não adiantava ter uma Ferrari para andar numa estrada de terra, é mais ou menos isso que acontece com os Androids hoje em dia. Eu lembro até hoje, para mim, essa briga que a Samsung insiste em falar, que, pô, eu sou octa-core com não sei quanto de não sei o que lá, é mais ou menos como a Intel brigava com a AMD na época dos processadores, e de verdade ninguém conseguiu otimizar e usar isso. Então, eu concordo com você 90% do que você falou. Acho que a gente tem que customizar mais. Esse negócio de a gente não conseguir colocar atalhos da forma que a gente quer, escolher os aplicativos padrão, eu acho que é uma mudança fundamental que a Apple realmente precisa fazer, senão vai ficar complicado. O mapa dela não é bom, o e-mail não é bom, contatos não é bom, não tem quase nada bom, mas de verdade era uma excelente empresa para fazer hardware, excelente empresa para fazer sistema operacional, mas os aplicativos ainda pecam um pouco. Quem sabe levando quando emissar a bolsa para ela dar uma mão, dar uma ajuda. Né? Mas eu concordo com você, só acho que o ponto principal não é hardware, tá? É um ecossistema um pouquinho mais elaborado. Vamos para mais uma pergunta. Meu nome é Irineiro, eu dou suporte em 52 Macintosh, esse é meu trabalho.
Coitado,
não. E outro dia foi muito interessante, eu tava no ônibus e tava com meu 4, o meu 4S, né? E de repente veio uma senhorinha mesmo, nada contra a senhorinha, mas veio a senhorinha, sentou do meu lado e tirou um Galaxy S3, entendeu? Com uma tela muito mais confortável, ficou jogando lá e acessava as coisas e tudo. E a minha tela do meu 4S pareceu tão minúscula, sabe? E eu fiquei olhando a senhorinha jogando, e eu, ela e eu, falei, meu, alguma coisa está errada aqui. Então, assim, eu acho que a Apple está perdendo terreno. Assim, o Galaxy S4 melhorou muito, né? Eu concordo, o Notes é muito legal, com aquela canetinha. Eu que vim do Palm, né? Então, assim, canetinha, você acha que não é legal? É legal canetinha, facilita muita coisa, eu gosto. Né? Então, assim, eu acho que a Apple precisa ganhar terreno, na verdade, em tudo, porque até saiu uma matéria na Mac+, né? Assim, a Apple está meio estagnada, né? Ela está meio parada, assim, não lança nada estrondoso já há um tempo, né? Pelo contrário, né? Lançou máquinas aí novas e praticamente 50% a mais de preço só por três portas USB 3, vamos dizer assim, né?
Então, assim, precisa melhorar e ir atrás daquilo que ela inventou. Né? Porque a Samsung, você vê, falaram de relógio, a Samsung já está fazendo relógio. Né? Quer dizer, a televisão, aquela de gesto e de voz, a Samsung já tem. Né? Então, a Apple ainda está precisando lançar. Quer dizer, a briga está feia. Eu acho que hoje, o que mais ameaça a Apple é a Samsung e não a Google, na minha opinião.
Mas só complementando o que você falou, também já falei lá no podcast, eu acho que a Samsung tem que comprar Xerox, né? Ninguém pode mais fazer piada, ele realmente vai copiar direitinho, bonitinho, então por aí vai. Mas concordo também que a Apple, quando falam que a Apple não inova, eu já falei, discuti isso com o Rafael algumas vezes, discuto com as pessoas quando faço palestra e tudo, e eu não concordo, porque eu acho que a Apple ela não é uma empresa inovadora, ela não é uma inovadora, mas ela consegue achar os nichos dos mercados e melhorar em muito a vida das pessoas com o que ele já está acostumado. Exemplo, tá? Vou dar exemplos rápidos para isso. Quando ela lançou o iMac Color lá, aquele pequenininho que mudou, revolucionou de novo aquela atração para a Apple, já existia computadores pessoais para tudo, todo mundo já tinha, mas ela deixou a vida muito mais fácil. Não tinha cabo, não tinha fio, não tinha que ligar um milhão de coisas. Eu lembro até hoje, quando eu abri meu primeiro, fiquei apaixonado que eu montava computador. Eu montava, eu era micreiro. Era Santa Virgínia comprar peça, cara, brincando, tá? E eu simplesmente só tirei um negócio, tirei da caixa, coloquei na tomada, apertei um botão, pã, funcionou. Depois eles me mandaram o mercado de música lá do Xing Ling. Comprava em MP3, MP4, MP5, MP7, faz tudo. E de verdade os caras solucionaram o problema que não era o MP3, era a forma de distribuição. Depois pegaram, revolucionaram de novo a parte de telefonia, que com o iPhone, todo mundo lembra que era na época dos telefones micro. Eu adorava isso. Fui apaixonado por telefone porque desbloqueava telefones antes de desbloquear o iPhone. Eu tinha ido morar em Londres, voltei com o telefone GSM que era bloqueado e daí descobri que isso podia ser um negócio para mim me sustentar, porque então era suporte a Windows. E daí a Apple reinventou a forma de usar o smartphone. Antigamente estava tudo diminuindo, com a tela cada vez menor, telefone que passava debaixo da porta, dobrava e sapata e pá, enfiou uma tela gigante. Então não foi a Samsung que inventou o uso de tela gigante. É que a Samsung hoje ela tem um poder, uma atração fábrica para tirar tudo para tudo quanto é lado. Eu falo direto, os caras pegam uma metralhadora giratória e fazem blá, 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 blá. Puta, você tem a música, vamos lá. Vamos continuar aqui. Que esse é o caminho. Bom, eles têm essa vantagem, coisa que a Apple não tem. A Apple ela prefere lançar produtos que, quando não acertam, vão para mim para fracasso mesmo, igual o Ping. Ninguém pode negar. E, além do Ping, teve vários. Vai, Rafa, me ajuda aí.
Cubo, Power Mac de 4 fios.
O Cubo era lindíssimo, o que mais? Ah, o Ping. Isso
nunca chegou for...
a ser realmente fabricado em escala, né?
É, trazendo mais pra trás, digital, tem o próprio Newton.
Tem o Newton, que na minha opinião só não foi certo porque ele tinha dois grandes erros. Um que era fazer você identificar a sua escrita, ele cagou, né? E a Palm foi muito inteligente, falou assim, não, não vou adivinhar o que você está escrevendo. Você vai escrever do jeito que eu consigo identificar, e por isso que eu funciono tão bem. E também estava um pouquinho acima. Mas aí tem um monte de produtos. Então, assim, eu só acho que a Apple ela entrou nos trilhos a partir do momento que ela não quis testar mais o mercado. Ela sabe que tem um mercado consolidado. Igual o iWatch, a gente estava conversando ali no cantinho. E por que a Apple vai fazer o relógio? Por que a Apple é inovadora? Ela teve ideia de mudar? Não. Porque um projeto que eu estou usando no braço, que eu vou escrever um review, prometo que eu vou escrever. Papai já me cobrou, mas eu prometo que eu vou escrever. Os caras conseguiram levantar 10 milhões de dólares num site colaborativo. Então a Apple virou e falou assim, putz, aí tem mercado. Com certeza. E ela vai revolucionar o quê? Não é que ela vai criar um produto, mas ela vai mudar a forma que a gente usa ele. É por isso que ela é fantástica.
E é isso, né, Breno? Não é só tem um mercado, porque mercado tem aí.
Tem tudo.
Tem,
cara,
tudo. Mas é aonde que eu posso melhorar, né? Aonde, né, que eu posso transformar. Porque o mercado tem aí, né?
Seu nome, desculpa.
Aproveitando o gancho do iWatch também, tem uma matéria que falou que acho que o mercado de relógio no momento acho que 60 bilhões por ano, alguma coisa assim. Então, tipo, é um mercado que tem dinheiro.
Não
é pouco nem a besta em relação a isso. Eu acho que tem que melhorar muito no iOS, é que assim, você tem aquelas opções que você vê os aplicativos que estão abertos, e aí você tem 500 mil aplicativos abertos, e aí um por um você tem que ir lá fechar, isso realmente é um pé no saco.
Isso é uma das coisas que mais tem conceito, né? Até a gente posta muito lá no Mac Magazine, a gente acabou de postar essa semana uns dois conceitos que pegam justamente isso. Um muito bacana, na minha opinião, não sei o que vocês acharam.
de live preview, né, de tudo, que é realmente é um ponto que eu concordo com você. Tem que...
Eu só acho que a gente fica botando assim, mata tudo.
Realmente tem que melhorar, né?
500 mil aplicativos, todos uma vez? Todos uma vez, acabou.
Na verdade, o que acontece aí, falando aqui como se eu fosse alguém da Apple, tá? A visão da Apple é a seguinte, a gente enxerga aquilo ali como uma forma de você visualizar todos os aplicativos que estão abertos e você gerenciar o fechamento deles. A Apple não vê assim. A Apple vê aquilo ali como uma forma de, primeiro, você alternar facilmente entre os últimos aplicativos que você abriu, que são os 4 ou 8 últimos, e o sistema se encarrega de todo o resto. Na verdade, quando você tem lá 20, 30 ícones ali na barra de multitarefa, possivelmente rodando, só tem, a depender da versão do seu iPhone, só são 5 ou 10 no máximo, e a depender do que você está rodando. Os outros ícones, eles permanecem ali meio que como um histórico da ordem de que você usou. Os aplicativos não estão mais rodando. Você está tocando ali no X, você só está tirando o ícone daquela barra de multitarefa. Então, o que eu acho que falta, o que os usuários sentem falta, é essa visão do que está sendo executável e, ao contrário do que a Apple se propõe, de você dar um controle do que está sendo executado e não. A Apple, ela quer deixar isso a cargo do sistema, mas os usuários, normalmente, eles querem também ter esse controle. Então, é uma dicotomia, aquela coisa da facilidade de uso, do usuário não ter que se preocupar em fechar aplicativos. A Apple quer isso. Então, quando você está com a memória cheia, você lançou um novo aplicativo, ele sabe, ó, o último que você tinha usado, a gente mata aqui, ele libera, então você continua na barra de tarefa lá, mas...
Outra coisa também é que até ano passado eu usava o 3G, o iPhone 3G, aquela coisa lenta, não fazia quase nada. E aí eu comprei o 5 e, assim, com aquela sensação, me perguntam, qual a diferença? Eu falei assim, ó, ele é mais, resumindo, era maior, mais rápido e só, não tem aquela coisa assim, ó, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Não. Vem aquela coisa, agora você está dentro daquele ecossistema, você está acostumado com aplicativos. É assim, né? Eu também não sou muito fã do Android, eu acho que tem muita coisa. Se você pegar o Android, que a maioria usa, né? Que o 2 conta alguma coisa, o 4 é uma outra vida o 4. E aí fica aquela coisa presa. Eu concordo que, tipo assim, o que falha do Android a falha e o ganho deles, assim, dá o aplicativo para as empresas customizar. Então, assim, se eu falar assim, não vou customizar. Saiu uma nova versão do Android? Meu filho, compra outro pro celular meu, porque eu não vou atualizar o seu. E na época não, querendo ou não, eu fiquei com 3G bastante tempo. Chegou num momento que chegou até o 4, que aí no 4 não tinha mais como atualizar e tinha que comprar. Então nisso passou bastante tempo até eu conseguir mudar de celular. E o Android não te dá isso. Saiu um aplicativo, saiu a versão nova do Android. Você consegue mudar? Não. Vai ter que esperar a empresa X customizar, colocar os drivers para aquele celular, se o seu celular for compatível, para poder, enfim.
Consegui a resposta.
Não, sem falar também que os aplicativos, o iTunes, é tudo uma vida diferente. Eu tenho um tablet da Samsung, infelizmente, devia ter comprado o iPad 2, e assim, eu falei, vai sair o 3, eu vou pegar aquela coisa. Putz, comprei o 2 e saiu o 3, eu falei, vou esperar. Aí comprei o Galaxy Tab e. Não, me arrependi. Tentando me livrar daquilo. Uma coisa que eu sinto falta na Apple é assim, que eu vejo que Jobs faz falta. É que dentro da Apple tinha um Jobs que falou assim, eu quero que o produto saia, se vire. E hoje em dia não tem mais essa pessoa que fala, não, vou ter que fazer e acontecer e acabou. E também assim, por a Apple ter deixado, acho que o mercado profissional de lado, ficou aquela parte assim, que parece um profissional, ele sabe, tipo assim, ó, seu aplicativo tá errado aqui, nessa linha tal. Agora temos pacientes usuários, os usuários não sabem falar pra Apple, ó, Apple, a linha tal tá errada, corrige pra mim, ou então, ó, te dou essa ideia. Então, esse afastamento do usuário corporativo, acho que travou um pouco a época, porque veio muitas coisas assim, tipo, tem a Siri, pô. Em que a Samsung foi melhor na Apple em relação a isso? Copiou, mas agora o aluno virou mestre. Então, tipo assim, eu vi uma propaganda do Galaxy Note, que assim, o cara tava lá, acho que vendo um vídeo, aí ele pegou, colocou o vídeo do lado e na mesma tela conseguia fazer outras coisas, mandar e-mail, ou tipo, recomendar aquele vídeo, tipo, coisas que a Apple já, né? Você tem os aplicativos dentro do Mac, dentro do Mac funciona. E eles podiam ter transportado isso pro iPhone. E a mesma coisa seria, a Siri tava lá, meu, pô, por que não fazer essa parte de tradução e
coisas que você espera que a Apple faz, né? Tipo assim, era uma sacada que a Apple tinha que ter. Você fala assim, ah, então tá, vou tirar o Siri do iPhone, não tirar não. Vou aproveitar o Siri que tá no iPhone, vou colocar no Mac, vamos interagir com todo mundo e vamos interagir com o Apple TV e, tipo, eu acho que assim, a Apple ficou mais preocupada em manter o dinheiro, em manter muitas coisas e ficou, meio que perdeu algumas partes, assim, porque eu posso interagir. Né? Ficou, muitos aplicativos que podiam interagir com esse para melhorar a vida não estão interagindo.
Eu, longe de mim, tá? Eu não sou Apple, não sou ninguém, mas eu posso falar que eu sou um bom conhecedor do mercado e já tenho algum tempo aí, então vou te dar eu acho que são as respostas, tá? Não sei se vai estar todas corretas ou não. Primeiro, para falar sobre... Eu vou ficar quieto, prometo.
Para você aparecer aqui na frente dela.
Ah, não precisa aparecer não, cara. Eu tô boa pra caralho, deixa aqui, né? Algumas coisas, tá? Siri em português. Por que a Siri não está em português? Porque não era interessante para a Apple perder esse tempo, porque o nosso mercado não era ainda... Para eles, importante. Hoje o mercado é muito importante.
Só uma observação aqui na questão da Siri. Eu, tanto quanto vocês, adoraria que a Siri já estivesse em português, mas eu acho que os brasileiros, às vezes, têm uma visão muito egoísta da coisa. Se vocês pararem para olhar a Siri, ela suporta hoje 8 idiomas. Cara, tem vários idiomas de países
são mais
que...
mais utilizados do que o nosso.
Ou mais utilizados, ou comercialmente mais importantes e prioritários para a Apple, que ainda não tem suporte a ela. É um erro tão grande da Apple não ter implementado suporte quanto a gente não ter no português ainda. Mas tem gente que acha que a Apple tem uma picuinha com o Brasil, ou então que acha que a gente é o fim do mundo e que não liga, realmente não faz nada para cá, quando ainda falta muita coisa. Acho que a Siri ainda tem muito a evoluir. É um sistema muito complexo. Tem um debate, inclusive, interessante com relação a abrir a Siri para outros desenvolvedores, para não ser só uma coisa do sistema. Isso é uma coisa que eu não sei se vai acontecer, e se acontecer, como que vai acontecer, porque não é simplesmente ter uma API assim do cara poder usar o sistema de reconhecimento de voz, porque a Siri ela é toda baseada em semântica. A Apple ela tinha um controle de voz como a gente conhecia antes, que era do tipo assim...
Que é o voice control.
É, voice control, ligar Breno. Hoje em dia você não precisa fazer isso, você pode falar assim, eu quero falar com o Breno. E ela vai te perguntar, ah, o Breno Masi? É, o Breno Masi.
Você
quer ligar para a casa dele ou para o celular? É uma coisa mais... Acho que ainda pode evoluir.
É mais natural, na verdade.
É mais natural.
Tudo que acontece...
Então, só completando aqui, imaginem como liberar essa API para desenvolvedores, porque um aplicativo, por exemplo, como o Chegou, vamos lá, Chegou, não pode ser um comando robotizado que o Fernandinho vai prever lá, verificar encomenda dos correios e tal. O próprio Chegou, ele vai ter que ter uma série de comandos semânticos do cara poder perguntar também, sei lá, minha encomenda do iPhone 5 chegou? E ele entender, o sistema entender que você, na verdade, quer falar com o aplicativo do desenvolvedor e que você está pedindo aquela informação, é uma coisa que é muito complicada. A Apple se meteu, acho que numa enrascada aí, mas a gente tem que ter paciência, porque eu acho que isso é o futuro, né?
Isso que eu ia concluir. Lembra que a Siri está, diferente dos outros serviços de voz que falam, na propaganda do Decomito tudo funciona, tá? Até a Siri não funciona direito. A Siri, ela sofre algumas coisas para funcionar. Mas é uma coisa que eu acho que a Apple ela quis lançar, mas não sabia tão complexo era para fazer as evoluções. Nos Estados Unidos ela funciona bem, ela tem já hoje resultado de jogos, marcação de contatos, busca a imagem, o que pede, tem lá, eu acho que são 30 ou 40 opções que você consegue fazer, mas podia ser muito mais, cara. Hoje você pega o serviço do Google, né, não só do Google Now, mas é Google Voice, né, Rafa? O serviço do Google Voice, que faz reconhecimento de voz, faz busca, ele funciona bem. Então eu acho que isso a Apple, como eu falei alguns minutos atrás, a Apple é um excelente fabricante de hardware, software eu ainda acho que ela está patinando um pouquinho, então deve melhorar ao longo do tempo. E sobre por que não tem multitela, tudo, é tudo questão de uso mesmo, tá? A Apple faz um software para mais do que para menos, então ela não vai nunca deixar um acesso de hardware ou um software muito hardcore, se 90% das pessoas não sabem utilizar aqueles recursos. Então, isso é natural mesmo deles.
Oi, Alessandro Camelo. Referente ao caso do Siri e também alguns outros aplicativos, o que dá a impressão no caso da Apple é que o que acontece? Ele faz um lançamento de um caso do software, concordo com o Breno,
Ele lança, faz um software que revoluciona, todo mundo fala, nossa, maravilhoso. Depois, a impressão que dá é que ele deixa de lado. No caso do Siri, tudo bem, houve abertura de novo, outras línguas, mas, por exemplo, o espanhol, que domina praticamente a América Latina, só o Brasil que fala português, não tem. Existem outros países que falam português, existe. Existe possibilidade de ter isso, eu não sei se é fácil fazer essa troca. Mas dá a impressão de que, por exemplo, quando o Google lançou o Now,
é o sistema de busca dele também.
O sistema de busca também tem outro, que você conversa interativo, faz toda a interativa.
Interatividade.
Interatividade dentro do Galaxy S, ou o 3S, por exemplo. Você conversava, ele falava, ele buscava, e coisas que eu percebo que no Siri não tinha. Então eu não sei se é uma. Se a Apple acha que, por ser um gerador de tendências, ele acha, bom, gerei a tendência, eu vou deixar lá, quando alguém começar a me ameaçar, eu vou começar a me mexer. Eu acho que não deveria ser assim. É o que eu sinto um pouco da Apple em relação à problemas, principalmente a parte do software.
Com relação a espanhol e português, as informações que a gente já obteve, e até uma coisa fácil de você concluir, é o problema até de sotaque. Não só entre países, mas imagina o Brasil, você entender desde...
Depois olha o Edu.
Sem entender desde um pernambucano até um gaúcho, até um cariocas. Cara, e ainda entra... Portugal, entra Moçambique, entra Angola, entra Guiné-Bissau. Eles não vão lançar eles poderiam até lançar um português só para um desses países, mas até agora o que a gente viu é inglês, tem uma versão Estados Unidos, uma versão Canadá, uma versão Austrália, uma versão Reino Unido, acho que francês também tem alguma variação.
Canadá e francês.
Espanhol também, o pepino é talvez até maior, porque tem a parte... A europeia tem a parte latina. Eu acho que aí é um dos maiores pepinos para os caras. Então,
meu nome é Lucas Andrade. E o que eu queria assim, falar, que a pauta era a página da Apple nova, né? Então, assim, a crítica que eu ia fazer é que assim, nada do que tem ali é muito diferencial. Assim, né? É uma jogada de marketing, talvez falar que a tela retina. Né, quem não conhece direito, mas o iPad ou o iPhone tem tela retina, né? Mas assim, quem conhece mesmo que se trata da resolução, assim, eu acho que o Samsung tem uma tela de boa resolução também, né? E o que o Breno estava falando também do nicho de mercado, a Apple é muito bom descobrir esses nichos de mercado, né? Mas assim, eu acho que continuar evoluindo, né? Ela lançou o iPhone, acho que ela evoluiu muito, mas continuar revolucionando, né? O Samsung S4 novo, que tem essa coisa, você está olhando para o vídeo, você desvia seu olhar, o vídeo da pausa, assim, acho que é muito interessante. Acho que o usuário seria muito útil no dia a dia e acho que poderia implementar também, quanto antes.
Maravilha.
Rapaz, vai fazer o sorteio do quê? Da garrafinha primeiro e depois das bolsas?
Vamos começar com o sorteio dessa garrafinha aqui.
Quem quer participar?
Peraí. Não, vai todo mundo participar.
Todo mundo quer mesmo minha garrafinha?
A gente vai sortear essa garrafinha aqui pro pessoal que tá aqui presente entre a gente.
Eu sou fiscal, tá?
Eu vou fazer uma metodologia aqui do sorteio, que depois a gente obtém o aval do Danilo pra gente ver se a gente repete essa metodologia pro sorteio das bolsas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um número aqui no random.org. A gente tem quantas filas aqui?
A gente vai contar no dedo.
Não,
de novo.
Só... A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Pessoal que tá aí em volta, estão no evento também, se vocês quiserem participar do sorteio, eu vou pedir que vocês sentem 5 minutinhos aqui em algum desses lugares dessa área aqui.
Ó, só lembrando, tá, rapaz, que tem duas pessoas aqui que acabaram de sair para tirar o carro. Ih, eu me ferrei. Fudeu.
Não, são 9h20, são 9h20.
Também tô aí.
Ah, então. É que eu moro em Alphaville, né, Lindão? Imagina pra ficar. Então tem duas pessoas aqui, eles estão sentando, então... Pode sortear aí, rapaz. Tá, começa então. Por onde? Um vai ser aqui, um vai ser pra lá.
É daqui pra lá. A gente vai sortear a primeira fileira, depois eu sorteio, sei lá.
Batalha naval? Legal, boa. Batalha naval.
Depois a gente sorteia de 1 a 15 aí. Não, eu vou chegar lá. Primeiro eu vou sortear a fileira.
Tadá. A fileira vai.
2, 3 e. Fileira 3.
3. Então tá ali.
Então vamos lá. Bota no.
Bota aqui, ó, pra todo mundo checar. Então soltei de novo. Não, tô brincando, tá aqui, ó.
Cadê?
Aqui, ó. Três.
Ah, então lembrando que vai começar daqui, tá? Na minha esquerda, tá? Apontar. Vamos de bonezinho a um.
Conta quantas pessoas tem nessa fila, então?
Não, vamos lá. Se der água, é água, cara. Se der água,
sorteio de novo. Ah, mas eu vou botar que número aqui.
Rapaz, você vai contar de 1 a... São quantas cadeiras tem?
10. Se der 7 lá.
Ah, de 1 a 10. Bom, vai dar água.
Vamos lá? Dá pra ver o número, você tem noção disso. 2, 3 e...
9. Boa!
Aê! Pode buscar o prêmiozinho. Lembrancinha, aliás.
Ó, lembrancinha mesmo, tá, cara? Espero que você goste. Combinou com a camisa, boa, Lucas. Chega ali, ó, tira uma foto com o Rafa, colocar no site.
Boa.
Não. Agora a gente vai seguir a mesma lógica para as bolsas, é isso, Rafa?
Então, queria... Pode vir aqui, né, Danilo?
Chega aí, Danilo, para você entregar.
Você gostou dessa metodologia ou você tem uma sugestão melhor?
Eu acho que ele vai dar curso para todo mundo, cara. Olha que legal.
Um por semana,
é, que delícia. Você tem tá. Que ir lá até o final do ano.
Vamos começar, então, com o iBook Software?
Pode ser.
Então, vamos lá.
Eu tô dentro, então eu quero fazer isso. Deixa eu sentar em uma cadeira.
Senta lá.
Não, para, Beto.
Sério, cara? Eu não posso querer fazer. Eu quero fazer game pra minha filha, cara.
Pode, galera?
Ele me dá um de graça depois.
Então, vamos lá. Então, a gente vai começar o mesmo esqueminha. Eu vou deixar até o Danilo clicar aqui.
Eu?
É, só clicar. Primeira fila. Última fila. Temos 10 de novo que eu boto? São 10 cadeiras aí? Galerinha da última fila. É 10? Sim?
Acho que é essa aí.
10. Tá, peraí.
Manda bala.
Vai, eu vou clicar então, hein? 2. Vem cá, chega mais.
Só pra deixar registro, eu tô com o pessoal da Quadro lá também. Não sei se eles ganham.
Qual que é o seu nome?
É Paulo Moreno.
Paulo Moreno, então depois você vai passar seus dados aí pro Danilo. Você vai poder participar do curso. Então, maravilha. Pode ficar aqui, depois você fala com... Oh, então vai embora também.
Valeu.
Nossa, eu sou péssimo, hein?
O Breno não ganhou o iBooks. Não ganhou o iBooks.
Não,
ah.
Bolsa de iOS agora, hein?
Ó, oh, essa é legal, hein? São duas agora de iOS. Clica lá na fila. Fila 4? A galera não tá animada na fila 4. Né? É porque não saiu ainda. É. Né? Pode... Vamos lá. 2, 3 e... 5.
Opa!
És tu? Chega mais. Ô, Danilo, é transferível o curso? Como é que é?
Pode ser. A ideia é assim, até por ser online, agenda a hora que puder e tal. A gente
não, porque eu imagino que você gostaria... Qual que é o seu nome?
Bruno Echinic.
Você gostaria de desenvolver para iOS? Se não quiser, como a gente estava definindo aqui agora, em tempo real, a gente está definindo as regras do concurso, altas emoções.
Depois, Amanda, eu tô pegando os dados. Vamos tirar.
Tá? Agora eu vou clicar na fila, você clica no...
Fechado.
3.
Fila 3.
Não vale? Ainda não vale. Ô, galera, tem várias pessoas na fila, né, gente? Pelo amor de Deus, né?
Água.
É, pode ser água, hein? 10. Opa! Nome pra galera?
Carlos.
Então, Carlos ganhou também o desenvolvimento pra iOS lá na Quadro, então depois vocês... Acerto aí. Com o pessoal da Quadro aí, como é que vai ser essa questão dos cursos. Quem não ganhou, desculpa. A gente não... Como a gente falou pra vocês, a ideia do encontro foi ser uma coisa muito informal aqui. A gente tá fazendo tudo no improviso. Então, futuras oportunidades, a gente vai estar mais bem preparado. A gente...
Tem um voucher de treinamento embaixo da cadeira de vocês aí?
Não, tô brincando.
Obrigado, cara.
Valeu, cara. Obrigadão.
Obrigado, pessoal.
Então a gente vai ficando por aqui, galera. Esse foi o 32º Mac Magazine no ar. Não sei se vocês vão ver isso com edição ou não. Espero que com. E com uma musiquinha de fundo. Obrigado a todo mundo que esteve aqui no Encontro Mac Magazine São Paulo, na FNAC Pinheiros. E como sempre, aos meus companheiros, Breno e Eduardo.
Valeu, galera. Desculpa a bagunça. Até a próxima.
Valeu, pessoal. Obrigado aí a todo mundo que veio, todo mundo que tá no Hangout. Valeu mesmo.
Ah, repete com mais empolgação.
Valeu, galera, obrigado por todo mundo ter vindo aí. Valeu, pessoal do Hangout.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.